Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que vai trazer a vocês informações e as principais novidades do Terceiro Setor. Olá, Franco, boa tarde.
Boa tarde, Joel.
O Terceiro Setor alerta ao governo para os problemas sociais e sugere políticas públicas para combater as desigualdades do país. Hoje vamos conversar sobre o terceiro setor e a cultura de doação. Participam a Carol Farias, líder nacional do Dia de Doar. Olá, Carol. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre o Dia de Doar com vocês e com os nossos ouvintes. Boa tarde a todos.
E a Tânia Faga, que é advogada, empreendedora social, diretora da Abraço Social e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Itu. Olá, tudo bem?
Boa tarde, pessoal.
Obrigado pela entrevista.
Obrigada. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, falar sobre esse tema que eu sou tão encantada, que é cultura de doação.
Antes de começar a nossa entrevista, vamos com o Frank Valverde com o destaque da semana.
Isso aí, João. Hoje o nosso destaque é: Observatório Terceiro Setor estimula a cultura de doação no Brasil. Neste ano, o Observatório do Terceiro Setor adotou um modelo de aproximação com a sociedade e organizações da sociedade civil. Além de mostrar a importância do terceiro setor para a população, uma das missões do Observatório é criar uma cultura de doação no Brasil. Iniciativas de pequenas e médias ONGs ganharão cada vez mais destaque no nosso portal. Nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Leia a matéria completa e se informe como que o Observatório está fazendo para incentivar cada vez mais a cultura de doação no Brasil.
O Movimento por uma Cultura de Doação foi criado em 2013 para construir e compartilhar ideias com o objetivo de promover a doação no Brasil. A partir dessa data, foi criado o Dia de Doar. Muito bem, Carol. Desses 10 anos, quais foram os avanços na cultura de doação que tem acontecido no nosso país?
Olá, pessoal. Falando um pouquinho especificamente sobre a atuação dentro do Dia de Doar, dentro do Movimento por uma Cultura de Doação, nós nascemos em 2013 no Giving Tuesday, lá em 2012 no Giving Tuesday, lá nos Estados Unidos, como um movimento para trazer para a população a conscientização sobre a importância da doação em um momento específico do ano, para a gente ter um período em que a gente possa comemorar e refletir sobre as nossas ações. E aí, no ano seguinte, no Brasil, tem todo esse movimento efervescendo de falar sobre esse assunto, e vários pesquisadores diferentes, pessoas influentes no terceiro setor, estavam criando esse movimento por uma cultura de doação. Como o Dia de Doar já estava vindo para o Brasil nesse momento, e o movimento nascendo, vira uma união muito forte e muito interessante, em que o movimento traz todo um contexto do que é a cultura de doação, como que a gente pode aumentar isso no Brasil, como é que a gente pode trazer isso para a nossa rotina, para os nossos assuntos cotidianos, e o Dia de Doar como um momento do ano em que a gente pode comemorar, em que a gente pode usar como ápice dessa mudança de cultura que a gente está construindo.
Como é que tem sido esse desafio?
Olha, a gente tem muitos desafios, mas a gente também tem muitas conquistas. Eu acho que trazer conscientização para o que o terceiro setor faz hoje é muito importante, e uma das iniciativas do movimento, por exemplo, foi a pesquisa sobre a influência do terceiro setor no PIB, que saiu esse ano, mostrando que 4% do PIB hoje é responsabilidade do terceiro setor. Se eu não me engano, 4,1%. Então, quanto mais a gente consegue trazer para as pessoas a importância do que a gente faz como um setor produtivo mesmo, como dados consistentes que fazem a diferença na rotina das pessoas e que ainda tem como objetivo a transformação social, a redução das desigualdades, a gente traz realmente isso para a realidade, para o cotidiano. E realmente cada um de nós consegue entender que Se eu dou 10, 20, 30 reais por mês para aquela instituição, organização da minha cidade, que faz muito por nós, a gente realmente está criando esse novo movimento, a gente está criando uma cultura em que a gente realmente consegue chegar num lugar que faz sentido para todo mundo. E essa pesquisa que aconteceu, por exemplo, ela era uma iniciativa dentro do movimento para uma cultura de doação, assim como o Dia de Doar é hoje. Então, esses pequenos avanços que a gente faz de levantar dados, de encontrar histórias inspiradoras e de trazer esses movimentos de massa para se falar sobre isso durante um período do ano, faz muita diferença dentro dessa luta que a gente tem travado aí agora por 10 anos.
Franklin, a pesquisa que a Carol está falando foi realizada pela FIPE e revelou que 4,27% do PIB brasileiro é do terceiro setor.
É verdade, inclusive maior que a indústria automobilística.
É verdade, é. E que gera mais de 2 milhões de empregos.
Sim, é importantíssimo. Né? Falta, às vezes, incentivo até acho que estatal para que o terceiro setor ganhe uma proeminência que merece, né? Porque, na verdade, o pessoal acaba, às vezes, vendo uma coisa menor. E não é, é fundamental. Tanto na questão da geração de renda, né, para a economia, como também como forma de participação popular, uma questão de cidadania, né, João?
É verdade. Agora vamos ouvir a nossa outra convidada, Frank.
Sim, a Tânia. Inclusive, até tem uma questão, Tânia. A Carol falou do Dia de Doar, que é importantíssimo. Agora, que iniciativas podem ser feitas para que isso não fique, às vezes, concentrado no Dia de Doar? Às vezes, no Brasil, tem uma certa cultura que o pessoal se concentra num determinado dia. Dia de vacinação. Tudo bem, então é todo mundo vacinar. Dia de etc e tal. E aquilo acontece naquele dia. Mas, fora esse dia, tem outros 364 dias que precisam ser alimentados também, que precisam acontecer. Não somente nesse dia, esse dia é importante para conscientizar. Agora, o que pode ser feito para que essa cultura persista durante os 365 dias, quando não é bissexto, do ano?
Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer que eu sou uma grande admiradora do trabalho do Observatório do Terceiro Setor já há muito tempo. Vocês fazem Obrigado. Um trabalho incrível, acompanho vocês já há mais de 10 anos aí, vocês fazem um trabalho incrível. Principalmente desmistificando, que eu ainda sinto, quando a gente fala para a sociedade civil como um todo, terceiro setor, ela não consegue fazer a ligação imediata, que o terceiro setor são as organizações sociais, né? Isso ainda é distante. Verdade. Quando você fala, você chega já falando do terceiro setor, demora para as pessoas entenderem que você está falando das organizações sociais. E acho que vocês têm feito essa desmistificação de uma forma bem bacana. Bom, como eu vou dizer para vocês, é a primeira vez que nós participamos aqui em Itu, foi em 2022, né? Eu já sou voluntária há muitos anos, mais de 20 anos, em várias organizações sociais aqui da cidade. E essa cultura de doação, como o Frank estava falando, como nós podemos fazer, né? Porque geralmente é ou em questões pontuais, datas, né? Datas efetivas. Uma coisa que a gente conhece muito, e eu sempre disse que o Dia de Doar veio para mim como quase uma realização de um sonho. Quando eu era criança, eu assistia o Criança Esperança, eu falava assim, eu queria tanto fazer esse Criança Esperança aqui na minha cidade, né? Porque as pessoas doam para o Criança Esperança e elas, efetivamente, não têm aquela sensação, né? Onde será que foi? Não importa se foi 5, 7, 10. Mas ela não sabe assim, para onde será que foi o meu valor? Qual projeto que será que foi beneficiado? E eu acho que essas nossas lideranças comunitárias aqui no município permite isso, porque o munícipe que faz a doação, ele consegue, né? Aqui, por exemplo, em Itu, nós adotamos o sistema de caixa único. As doações foram diluídas entre todas as participantes, de uma forma igualitária. E esse era um dos objetivos aqui da campanha, né? Mas a questão de como a gente pode fazer, eu acho que é criando outras campanhas, né? Então, por exemplo, o Franklin perguntou sobre abraço social era realmente conectar as organizações. Então, para vocês terem um exemplo, e no, a síndrome de Down e o autista, né? A gente também pode se utilizar de datas comemorativas. Então, o abraço social fez o quê aqui em Itu? Fizemos um evento que chamou Out Down. Eu uni as duas comemorações num evento grande aqui, também numa praça. E nós também fizemos o mesmo sistema de captação que a gente fez com o Dia de Doar, fizemos com as organizações que trabalham com essas duas causas. Então, é uma questão de você também fomentar as datas, porque as pessoas às vezes se mobilizam, por exemplo, tem um vendaval, a pessoa vai lá e doa. mas ela não tem ainda essa cultura de doar, doar sempre, né? Ainda aqui no Brasil, ainda não, nós não temos, e é justamente isso que o Dia de Doar também propõe.
Esse é o grande
temos
desafio
o dia,
que você tem aí, né?
Mas temos que ficar também propagando esse dia através de campanhas e da conscientização das pessoas.
O Frank, quando ela falou, nós realizamos um evento grande, tudo em Itu é grande, né?
É verdade, talvez se é grande
para
Itu,
ser outra.
Se é grande para Itu, imagina para nós, então, né? Como é que...
Mas olha, esse evento Outdown foi o pioneiro do Brasil, viu? Foi o pioneiro do Brasil, Outdown. Essa união foi aqui em Itu, foi o primeiro.
Então,
Só dizer que Itu é uma cidade sempre de vanguarda, acho que na formação da República no Brasil...
Nós somos o berço da República, né?
É verdade, exatamente. É importante isso.
O que você ia falar, Carol?
O movimento que aconteceu em Itu no ano passado foi realmente muito grande, assim. Parece engraçado de falar, porque tem essa questão na cidade, mas a Tânia chegou, assim, entendeu o conceito da campanha comunitária, que é essa proposta de você unir as organizações para conscientizar a população, e ocupou uma praça inteira, colocou 28 organizações para trabalhar juntas nessa conscientização, criou, assim, vários movimentos entre os comerciantes, as organizações, atividades culturais, artistas locais, as empresas para apoiar o evento, tudo isso organizando em torno dessa data, do Dia de Doar. Então, quando vocês falam até, né, do como é que a gente continua fazendo isso ao longo do ano, a própria conexão entre as organizações, quando você traz essa primeira oportunidade, proporciona que elas continuem atuando depois e aumentando sua relação com a população. Então, acho que ele começa lá, quando você cria essa união, essa primeira proposta de trabalhar em conjunto, e aí depois ela se desenvolve para várias outras possibilidades que a gente não consegue nem mapear depois que se nasce no Dia de Doar. E é isso que a mudança de cultura se propõe a fazer.
E começando com uma cidade que tem aproximadamente 200 mil habitantes, as coisas são mais fáceis, né? Bom, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. FIFA e Acnur fecha um acordo incentivando o apoio a refugiados através do futebol. A Rogéria Viana, da ONU News de Nova York, tem as informações.
Capitãs das 32 equipes competindo na Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023 usarão braçadeiras promovendo a causa dos refugiados. A competição inicia em 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia. Esta será uma das várias causas sociais aliando a Federação Internacional de Futebol à Agência da ONU para Refugiados, Acnur, como parte de novo acordo em favor de pessoas forçadas a deixar seus lares devido a conflitos. Pelo memorando de entendimento anunciado em Genebra, as duas partes apoiarão o acesso ao futebol, à educação e outras oportunidades. Um recorde de 110 milhões de pessoas abandonaram seus países de origem por causa de conflitos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse crer muito na nova colaboração ao garantir compromisso pessoal de cooperar pelo sorriso de crianças e adultos, através do poder unificador do futebol e da atuação conjunta prevista no acordo. Sem revelar os detalhes, Infantino falou da possível colaboração para a questão de refugiados e diferentes áreas onde houver necessidade. A expectativa com a atuação da Fundação FIFA é melhorar a vida dos deslocados pelo mundo, capacitando-os a recomeçar suas vidas e contribuir para sua nova comunidade. Já o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, sublinhou que a parceria por meio do futebol expressa solidariedade com vários milhões de pessoas obrigadas a fugir dos lares. O chefe do Acnur enfatizou a fama do esporte e o potencial de ser um divisor de águas para ajudar a superar os diversos desafios enfrentados por elas e promover a inclusão nas comunidades onde estas acharam segurança. Uma parceria entre a FIFA e o Acnur fez um apelo global mobilizando fundos para deslocados pelo conflito na Ucrânia. A FIFA e o Acnur ressaltaram a colaboração que une as duas instituições nos últimos 4 anos. Com o novo memorando, as partes prevêem energizar iniciativas de futebol em favor da coesão social, da educação e do desenvolvimento da juventude, com foco na oferta de soluções e oportunidades através do desporto. Da ONU News em Nova York, Rogéria Viana.
Muito interessante, Franklin. A FIFA com a Acnur. São 110 milhões de pessoas que tiveram que abandonar seu país. Digo mais, essa parceria já devia ter acontecido há muito tempo.
É verdade. E só ressaltar, né, que a FIFA é uma das organizações do mundo que tem uma presença maior que muitos outros organismos, né? É incrível o grau de penetração. Ela está praticamente em todos os países e tem muitos organismos internacionais que não estão em todos os países, né? O futebol acaba agregando muita gente. Então é importante aproveitar essa força da FIFA, né? apesar dos pesares que possa, né, as críticas que possam surgir, enfim, por outras questões da instituição, mas aproveitar essa penetração para realmente alavancar essa questão.
Isso em relação ao nosso país é muito importante, porque para combater as desigualdades e utilizar o futebol aqui, essa parceria pode se estender para outros aspectos da vida de cada país. Bom, Frank, agora nós vamos divulgar nossa enquete.
É verdade, João, é verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não tem base científica, mas serve muito bem para a gente sentir como que as pessoas estão pensando, aquelas pessoas que nos seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde nós realizamos essa nossa enquete. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você doa frequentemente? E o resultado aqui, foi bom o resultado, mas vamos trabalhar para melhorar. Sim, 77% das pessoas disseram que sim, que doam frequentemente, contra 23% que disseram que não. Tá? Além dessa enquete que nós fazemos, nós também utilizamos o Instagram para possibilitar que as pessoas façam perguntas para os entrevistados e as entrevistadas que participam dos nossos programas. E no caso do programa de hoje, nós temos duas questões. Uma aqui que foi enviada pela Natália e outra pelo Jorge. Agradeço já antecipadamente tanto a Natália como ao Jorge que nos enviaram as suas questões. Então vamos iniciar aqui com a Carol, uma pergunta que foi enviada pela Natália. Ela diz o seguinte, pergunta o seguinte, melhor dizendo, a extrema pobreza no Brasil ajuda ou atrapalha na cultura de doação?
Pergunta interessante, do país?
É verdade.
E também podemos repercutir com a Carol, o Franklin, esses números, se surpreendeu ou não.
Exatamente.
77% que doam frequentemente, com 23% não. Isso é a realidade que você observa nessas andanças pelo Brasil, Carol?
Olha, tem duas perspectivas que a gente pode olhar para essa pergunta e para essa resposta. A gente tem a doação no Brasil como uma possibilidade de assistência. Então, você encontra, olha para alguém de uma forma que ela precisa de uma doação para que ela deixe de passar fome em um momento e que você supra a necessidade daquele momento. E isso é uma forma de você doar e é uma forma super válida que, dentro do contexto que a gente tem hoje de desigualdade e fome, ela é muito, muito importante. Porque a partir de alguém com fome não produz nada. E o nosso objetivo é a gente ter um país mais produtivo, cada vez mais produtivo. E a outra perspectiva da resposta é, quando a gente entende que as nossas doações elas são unicamente assistenciais, a gente deixa de fazer doações que são investimentos para um futuro melhor. E eu acho que é esse investimento que a gente deixa de entender um pouco dentro das nossas doações. Então, por exemplo, quando eu dou para uma organização que ela trabalha diretamente com geração de vínculos entre famílias ou organizações comunidades, eu estou proporcionando que uma criança deixe de estar na rua durante o dia, que ela possa ter um contraturno escolar durante a tarde, por exemplo, quando a mãe dela está trabalhando. Eu proporciono que essa mulher tenha tempo suficiente para trabalhar, porque ela não precisa estar em casa cuidando dos seus filhos. E isso, quem está fazendo esse trabalho hoje, que a gente não tem articulação ou capacidade do governo chegar em todos os espaços, são organizações sem fins lucrativos. Então, eu preciso doar para quem está com fome? Se eu posso, sim, devo, sim. Ninguém deve passar fome no Brasil. Mas eu também preciso entender o meu papel dentro desse ecossistema como cidadão para que a gente consiga realmente trazer novas oportunidades para quem não tem. Então, eu acho que a gente consegue enxergar dessas duas formas.
É interessante a colocação que a Carol fez, Franklin. Verdade. Ou seja, nós precisamos tomar consciência de como nós doamos, né? E por que nós doamos. Né? Não adianta só ter essa visão assistencialista de entregar uma cesta básica para uma família que está passando fome. O Brasil, falando em fome, o Brasil em 2018 já entrou novamente no mapa da fome. Agora é preciso as causas. Por que que essas pessoas estão passando fome? E como eu posso contribuir para uma organização que não só combate a fome pontual, mas é produto de uma estrutura que gerou a desigualdade do país. Né? Não é isso, Carol?
Justamente. E assim, a gente vê grandes tragédias que mobilizam grandes doações e as pessoas ficam super mobilizadas, do tipo, quando aconteceu aqui no litoral norte de São Paulo, por exemplo, foram milhões e milhões e milhões de reais doados porque todo mundo via claramente uma necessidade. Mas a necessidade, ela acontece o tempo todo, em todas as cidades, em várias situações diferentes, e não é porque teve um grande acontecimento, uma grande tragédia, que é só nesse momento que a gente doa. gente pensa muito na fome, mas esse tipo de acontecimento, ele também traz muito essa realidade à tona, do quanto que a gente deixa de prevenir os problemas, doar para que a gente consiga fazer uma manutenção do que a gente tem, em vez da gente só agir na resolução quando já está tudo água, por água abaixo, literalmente.
É verdade.
João, você falou da questão de doar, né, dessa necessidade, e a questão que nós temos aqui, que foi recebida através do seguidor Jorge, do Instagram, ele pergunta, gostaria que a Tânia respondesse, ele pergunta como as pessoas de baixa renda podem contribuir para a cultura de doação. Porque, em geral, a gente às vezes tem a ilusão de só quem tem muito dinheiro, só quem tem é classe média, é que pode doar. E não, né? Muitas vezes a gente tem notado que a solidariedade, às vezes, vem das camadas mais populares, daqueles que têm menos renda, né?
É isso mesmo.
E eu acho que é importante desenvolver essa questão e mostrar que mesmo as pessoas que têm baixa renda podem fazer doação, né? E o Jorge fez a questão pensando, acredito eu, pensando nisso, como as pessoas de baixa renda podem contribuir com a cultura de doação. Tânia?
Bom, vamos lá, acho que essa pergunta era para ser para mim mesmo, porque eu sempre faço uma brincadeira envolvendo essa questão quando vou fazer com as organizações, que é assim, pergunta para as pessoas, ou quando a gente vai fazer alguma abordagem de voluntário, qual que é a coisa mais difícil da gente conseguir hoje em termos de doação? E aí sempre a primeira resposta é dinheiro. Né? Geralmente as pessoas falam que é dinheiro, e enfim, mas não é. O mais difícil de tudo de você conseguir é o tempo das pessoas. Então, aí a gente fala sobre o quê? Sobre o voto, vamos a falar sobre o voluntariado. Então, isso está cada vez mais difícil, as pessoas despenderem o tempo delas. Então, assim, vou usar como um exemplo, uma organização que nós temos aqui, que chama Bom Samaritano. Eles fazem um trabalho de acompanhantes em hospitais. Tem muitas pessoas que chegam nos hospitais, elas não têm acompanhantes para ficar com elas, não tem na parte de recuperação. Tanto as pessoas, por exemplo, em acolhimento, para serem acolhidas, quanto os próprios pacientes. E é uma dificuldade imensa de encontrar pessoas para ficar com essas pessoas. Então, você estaria, ela pode ser uma pessoa que ela não tem uma renda, mas ela pode disponibilizar o seu tempo para isso. O seu tempo para conversar com as pessoas, o idoso, eu sempre falo, o idoso ele só quer que a pessoa vá lá e ouça o que ele tem para contar, as histórias que ele tem para contar de vida. A pessoa pode ser, por exemplo, uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui, que é um portal do voluntariado especializado, porque eu sempre falo que as pessoas elas querem doar, elas querem participar. Só que muitas vezes elas falam assim, muitas vezes as minhas amigas falam assim, eu queria ser voluntário, mas eu não sei aonde. Mas eu não queria trabalhar na barraquinha do pastel da festa junina. Eu sou, por exemplo, uma fonoaudióloga e eu queria contribuir uma hora da minha semana para uma criança em situação de vulnerabilidade, para uma criança que tem autismo. Então, a gente está tentando fazer esse movimento também aqui na cidade, para montar um portal onde as organizações passem as suas necessidades e a gente consiga cruzar esses voluntários. Então, acho que isso já demonstra que não é preciso tanto dinheiro, o dinheiro. Eu acho
não
que
é
hoje,
dinheiro,
hoje
né?
faz muita diferença, tanto o voluntário quanto o profissional. E a pessoa também precisa ter em mente que ela pode doar, sim, uma pequena quantia, que toda quantia é válida. Então, acho que o dia de doar também estimula isso, que você doa no global.
É muito importante você colocar isso, porque todo mundo pensa, olha, eu tenho ou não tenho dinheiro. A outra dimensão da doação é você disponibilizar o seu tempo livre, para contribuir com uma organização que realiza projetos com criança, com idosos, enfim. E as pessoas não têm essa ideia, né? Na sua cidade, você deve ter encontrado essa dificuldade, e esse é um desafio que a Carol também deve estar enfrentando, que é da comunicação. Como nós vamos nos comunicar da importância da doação num país como o Brasil? Quando você fala assim, olha, você pode doar? Não, mas eu não tenho dinheiro. Não é o seu dinheiro, é o seu tempo. Primeiro é a sua consciência. É você saber da importância do que é doar num país desigual como o Brasil. Mas, Frank, nós temos mais coisas aí?
Sim, sim, rapidamente, que o tempo está passando, o programa, a produção já está dizendo que nós estamos há mais de meia hora com o programa. Eu só queria fazer um convite a todos e a todas que, para os próximos programas, podem enviar questões para quem vai ser entrevistado ou entrevistada aqui no Perspectiva. basta você ficar atento àquela caixinha de perguntas do Instagram, @observatório3setor, e lá você faz a sua pergunta. Faça como quase 3 milhões de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e no nosso trabalho. facebook.com/observatório3setor, youtube.com/observatório3setor. Nos três casos, o 3 sempre em numeral, Joel.
Agora vamos receber a Andrea Wolf-Putel, que ela é integrante do comitê coordenador do Movimento de uma Cultura de Doação e também colunista do Perspectiva. Olá, Andrea.
Oi, Joel. Oi, ouvintes do Perspectiva. Eu tenho, antes de mais nada, de dar os parabéns para essa menina que fez um trabalho maravilhoso no Dia de Doar, transformou o Dia de Doar aqui no Brasil, sem desmerecer, obviamente, os méritos dos pioneiros que trouxeram o Dia de Doar para o Brasil, Marcelo Stravis e João Paulo Vergueiro, da ABCR. E já que a gente está falando de doação hoje, eu queria fazer um convite para os ouvintes do Perspectiva para refletirem um pouco sobre a doação. Porque doação normalmente é visto como uma ação em que você ajuda alguém que está necessitado. E de fato, é verdade. E isso é movido pela solidariedade e está provado por pesquisas que o povo brasileiro é muito solidário. Mas eu enxergo a doação, além de ajudar alguém, ela também é uma oportunidade para que nós criemos um mundo mais parecido com aquele que nós sonhamos, que nós resolver, a oportunidade para que nós resolvamos alguns problemas que nos incomodam. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em São Paulo e me incomoda muito o fato de que cada vez nós temos mais moradores de rua aqui. Então, eu apoio organizações que fazem capacitação, que geram emprego, que mostram como as pessoas podem empreender, como podem começar a trabalhar e ter alguma renda e tirar essas pessoas da rua. Eu também apoio organizações que tratam com dependentes químicos, que procuram novos tratamentos. Então, isso para mim não é uma doação para essas pessoas, é uma doação para melhorar a cidade em que eu vivo, para melhorar o lugar onde eu estou também. Então, eu quero dizer que a doação não é só uma ajuda para os outros, mas é uma ajuda para nós, porque melhora o mundo onde nós estamos. Então, se você se importa com a cidade onde você vive, com o planeta em que você vive, se você não gosta que a cidade não tenha praças ou não tenha árvores, ou que esteja poluída, ou que esteja suja, o patrimônio histórico não esteja sendo cuidado, apoie organizações que cuidam disso. Isso vai fazer com que você viva num mundo melhor.
Muito bem, essa foi a Andrea Wolf-Putel, colunista do Perspectiva, que volta na próxima semana. Ô Tânia, essa experiência que a Andrea falou é o que você vive aí na tua cidade, né?
É, especialmente sobre os moradores de rua, é uma coisa assim que a gente precisa também ter uma atenção e às vezes desmistificar as pessoas que olham, né? Porque as pessoas, ela tem esse olhar empático, né? Mas a maioria das pessoas, aqui nós temos acho que duas organizações que fazem um trabalho. Tem uma que ela recebe os moradores de rua numa segunda-feira, eles chegam lá, pegam uma troca de roupa, tomam banho, cortam o cabelo, faz a barba, e depois eles participam de um culto no domingo, por exemplo. Mas as pessoas, quando vão ajudar, elas falam assim, ah, eu não vou ajudar, porque eu dando tudo, tem essa perspectiva, né? Se eu ficar dando tudo, eles se acomodam e não querem que ela faça com a capacitação. Só que, infelizmente, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Porque enquanto as necessidades básicas elas não são cumpridas, elas não tem como você passar para um outro nível. E, às vezes, é uma questão de ter um atendimento. A dificuldade que elas têm, essas organizações, por exemplo, elas terem que ter uma parte psicológica, porque já é um problema de saúde, né? Aí as pessoas falam assim, ah, mas é um problema de saúde pública. Então, o primeiro setor que deveria resolver. Então, essa cultura de doação que também que eu acho muito importante é que as pessoas precisam se sentir pertencendo, que elas também têm a responsabilidade. A sociedade civil tem a responsabilidade. Aqui, por exemplo, eu sempre trabalho nesse tripé. Poder público, segundo setor e o terceiro setor. Né? Eu sou uma privilegiada, sempre falo para a Carol, porque o poder público aqui abraça sempre tudo comigo. Né? Então, assim, eu tenho essa entrada com eles e isso é muito importante. Mas muitas pessoas ainda acham que assim, ah, eu não vou fazer porque o poder público que deveria fazer. Então, assim, a gente precisa desenvolver junto com essa cultura de doação esse pensamento que nós também temos as mesmas responsabilidades que eles têm. E as pessoas falam assim, ah, mas a minha ajuda não vai fazer diferença. Isso a gente também precisa quebrar, porque a nossa ajuda, por menor que seja,
Faz
ela
muita
vai fazer a
diferença.
diferença quando você pensa no coletivo.
É verdade. Essa experiência que você vive aí, tu, veja, Carol, quero que você entre nessa discussão, mostra que há um fosso entre o cidadão comum e a instituição, né? Ele imagina que elegendo um governador, um prefeito de uma cidade, a participação dele já serve. Ou seja, e somando a isso, pagando impostos, ele já cumpre como cidadão o seu compromisso. Mas não é isso, né? O Brasil, já disse várias vezes aqui no programa, que é um país desigual. Ele precisa do engajamento de cada cidadão para resolver os seus problemas estruturais, da fome, em relação às crianças, em relação aos idosos. Você também tem enfrentado esse preconceito daquele cidadão que resiste e fala: olha, eu já pago meus impostos, eu. Na verdade, não quero participar. Como seria desenvolver um processo de consciência dentro desse projeto, né, do Dia de Doar, para que esclareçam as pessoas a respeito do pertencimento? Eu me pertenço a essa cidade, a esse bairro, a esse país, e, portanto, eu sou responsável também pelo que acontece aqui.
Perfeita pergunta, Joel. Eu acho que é muito importante a gente sempre, quando a gente está falando da transformação que a gente quer ver no mundo e que a gente está liderando, a gente precisa falar disso com muito amor e com muita alegria. E a gente tende a fazer isso no dia de doar com muita maestria, se assim digo, com muita humildade. Porque a gente cria festas, a gente cria eventos, a gente cria movimentos, o nosso jingle é divertido, é alegre, é para cima. E é essa sensação que a gente quer trazer para as pessoas. E é só assim que elas se sentem pertencendo a algo. Eu não quero pertencer a algo que me traz dor, eu não quero pertencer a uma escola em que aquelas crianças que passam o dia naquela escola sentem fome. Eu quero pertencer a um espaço onde as crianças brincam, onde eu posso ver felicidade, onde eu posso ver a mudança que eu quero ver no mundo. Então, é justamente essa sensação que a gente cria através desse movimento num dia de comemoração, que depois se perpetua ao longo do ano. Então, eu acho que esse é um ponto principal e muito importante. Sempre trazer as doações que a gente está pedindo, não como algo que vai ser assistencial ou que vai tirar os problemas do mundo das costas da outra pessoa, mas sim como uma sensação de quanto melhor a gente pode ficar através desse bem que você faz.
E para isso vocês criaram um jingle, né?
Foi, a gente pode ouvir o nosso jingle. Vamos lá, fica na cabeça, não dá para tirar depois.
Eu
Dia de
espero que
doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar e participar, você pode ser a
é dia de doar. Quem tem coração, doa. Quem doa, transforma. Todas as organizações da sociedade civil agradecem.
Tá aí. Esse é o jingle do Dia de Doar.
Aí eu
Para
queria
quem.
fazer uma observação sobre esse jingle, posso, rapidinho?
Por favor, vamos lá.
Esse jingle foi uma experiência incrível aqui na cidade. Eu convidei uma academia de dança, que desde minha juventude sempre frequentei, e as meninas, as alunas toparam, né? Então a gente mandou o jingle, eles criaram uma coreografia, e aí nós filmamos em alguns pontos turísticos aqui da cidade, o Orelhão, o Parque do Varvito, que aqui, né, na América Latina. Então, e aí nós fizemos esse jingle e ele bombou nas redes sociais, né? E no poder público, todos os lugares, até no elevador, tudo tinha. Então, a gente entrava nos lugares, as pessoas estavam cantando. E a rádio da cidade, a maior rádio da cidade daqui, que, por exemplo, você passa no centro da cidade, todas as lojas estão ligadas nessa rádio, eles soltaram uns 4, 5 vezes durante o período, né? Então, todo mundo se passava, o pessoal estava cantando esse jingle.
Olha
Foi
que
uma
legal.
experiência incrível, realmente.
É através da música que a gente provoca mudanças, né? E vocês estão provocando mudanças aí na cidade de Itu. Uma pesquisa Periferias e Filantropias, apresentada pela iniciativa PIPA em 2022, os dados mostram que durante a pandemia o terceiro setor movimentou cerca de 5,3 bilhões em recursos. cerca de 56% das organizações revelaram que não tiveram aumento nos recursos. Nós falamos um pouco sobre isso, eu quero voltar nesse assunto, Tânia e Carol. Nós tivemos um reconhecimento da sociedade dos problemas sociais que se agravaram, que já existiam e se agravaram durante a pandemia. E houve uma resposta muito interessante da sociedade, mas no pós-pandemia acabou-se esses recursos, né? Como reativar, como através do Dia de Doar, por exemplo, mostrar para a sociedade que não é só no momento excepcional, como de pandemia, que se deve se doar, mas sim no dia a dia, né? Todos os dias, porque os problemas sociais do país não acabaram. E aquelas doações serviram para que, eventualmente, as organizações da sociedade civil continuassem desenvolvendo seus projetos, já que elas perderam recursos, né? Como no pós-pandemia, novamente estimular a chegada de novos recursos para o terceiro setor.
Quer falar, Carol?
Teve uma... okay. Sim. Teve um momento, Joel, que você perguntou sobre comunicação, sobre como é que a gente consegue criar esse vínculo. E eu acho que a gente, como pessoas que estão na mídia, né, assim, sabe a construção da pauta, sabe a dificuldade que é você pautar alguém, você trazer o assunto à tona. Então, quando a gente cria para as organizações do terceiro setor de todo o Brasil toda uma fundamentação e uma base de comunicação para que ela consiga expor o que ela faz para as pessoas, e aí a gente traz jingles, releases, materiais de comunicação, posts para as redes sociais, tudo quanto é tipo de material impresso, para que a gente consiga empoderar a voz da organização e a organização consiga ocupar os seus espaços de mídia local, de rádio, de TV, de revista, de jornal, para que assim vire uma pauta dentro daquele ecossistema. E aí, através dessa relação que você cria entre a organização e a população, você aumenta as possibilidades de todo mundo trabalhar em conjunto. Então, eu acho que tudo isso acaba meio que conectado, sabe? A gente precisa conseguir se comunicar para criar esse vínculo.
Vamos lá. O que você acha?
Eu queria falar sobre isso que você falou, é importante sobre o que ele falou da Covid, né? Foi essa crescente de doação. Mas eu queria falar sobre a perspectiva uma perspectiva que eu sempre falo assim, que a Covid trouxe coisas ruins, mas também algumas coisas foi boa. E uma coisa que eu entendo que ela foi boa para as organizações sociais, agora foi um grande puxão de orelha, que a gente já vinha puxando a orelha de muitas delas, era o seguinte: muitas delas fixavam a sua captação de recurso única e exclusivamente em eventos sociais. Pizza, baile, show, bingo, esses, claro que elas precisam complementar, né, com isso também. Mas muitas focavam só nisso, e a gente sempre falava assim, olha, vocês precisam trabalhar em projetos, em captação de recursos, lei de incentivo e tudo mais, e as organizações, elas sempre iam protelando isso. E a Covid, ela foi um susto, porque daí os eventos não puderam mais acontecer, e elas tiveram que passar a olhar para quais as outras fontes de captação de recursos que elas tinham, né? E isso acho que foi muito proveitoso nesse período da Covid. Elas realmente acordaram, e até que eu falei, quando vocês me apresentaram, né, vocês falaram que eu sou presidente hoje do Conselho da Cultura aqui, e uma das minhas missões no Conselho, esse ano vai sair o plano municipal da cultura, é inserir no plano a captação de recursos pelo ISS e pelo IPTU, porque no IPTU as pessoas vão se sentir pertencentes podendo trazer do IPTU esses valores para as organizações sociais e também o ISS para as empresas. Então, gente precisa expandir essa questão da forma de captar. E a Covid deu um susto nas organizações quando os eventos realmente cessaram.
Ou seja, a pandemia mostrou que as organizações precisam ser mais criativas. E quem sabe elas acompanhem o exemplo que você está realizando aí em Itu. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Agora nós vamos para a matéria de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, Franklin.
Hoje nós vamos destacar, João, a matéria do site do Observatório Terceiro Setor, que diz o seguinte: Padre Júlio Lancelotti lidera iniciativa para a inclusão digital de pessoas em situação de rua. A Binance Charity, braço filantrópico da empresa provedora de infraestrutura de criptomoedas e blockchain do mundo, anunciou uma parceria com o Instituto Ruas, liderado pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, para oferecer inclusão digital e financeira a pessoas em situação de rua em São Paulo. Essa matéria, que foi escrita pela Laura Leite, ela se encontra no Observatório do Terceiro Setor.org.br, o 3 em numeral. E eu gostaria, Joel, aproveitando, né, que nós estamos falando aqui do Padre Júlio, pessoa fantástica, que tem um trabalho, olha, é uma pessoa que já foi feita uma campanha anos atrás, aí eu acho que poderia voltar, para ele, que ele mereceria o Prêmio Nobel da Paz, sabe, tal, o trabalho que o Padre Júlio desenvolve aqui na cidade de São Paulo. E foi feita uma música em homenagem ao Padre Júlio, chama-se Mão de Flor. A gente podia ouvir um trechinho dessa música e depois ter algumas questões para a Carol e a Tânia.
Fosse minha, eu tirava o frio do chão.
Essa é uma música, Mão de Flor, canção da Martina Marana e do Pedro Marx. É uma homenagem ao padre Júlio Lancelotti. Foi lançada em videoclipe no dia 1º de julho, né? Ela se encontra no YouTube. Até convido as pessoas que acessem lá e ouçam essa música. É uma bela homenagem que mostra, retrata o trabalho que o Padre Júlio tem feito durante décadas, né, com o povo de rua, né, com a pastoral do povo de rua, principalmente, né. Então, eu queria perguntar, tanto para a Carol e para a Tânia, que elas falassem um pouco sobre esse trabalho de doação, porque o Padre Júlio tem a vida dele doada quase que integralmente às causas sociais, ao povo de rua, né. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário, nem que fosse breve, sobre esse trabalho de doação do Padre Júlio, porque, olha, ele é um grande exemplo de doar, né? Acho que em todos os sentidos, o Padre Júlio, acho que ele tem a sua vida para a doação, né? Carol.
Eu acho que toda forma de doação, ela inspira a gente a se espelhar nesses exemplos, né? E quanto mais exemplos de pessoas a gente puder acompanhar, quanto mais a gente conseguir ver que dá para encaixar na nossa rotina, dá para nós sermos doadores daquilo que a gente tiver disponível, que seja tempo, dinheiro, às vezes um carinho, tipo uma atenção que você dá para uma pessoa, você olha para ela com um pouco mais de atenção, isso já traz uma nova perspectiva, e eu acho que é isso que ele faz com muita maestria e que cada um de nós poderíamos usar como grande inspiração.
Tânia.
Eu também quero fazer um paralelo, né, com o trabalho que o padre faz, com o trabalho que os padres daqui da cidade fazem. Como vocês sabem, aqui a Roma, né, Brasil, aqui nós temos infinitas igrejas, acho que são mais de, enfim, 10 igrejas, inclusive os supermercados, quando vem aqui, faço essa brincadeira, vem o supermercado Caetano, as pessoas não aceitam, as pessoas chamam o supermercado de São Caetano, porque aqui tudo vira santo, né, o catolicismo é bastante enraizado aqui na cidade, e o exemplo, todas as, se não for todas, 90% das dioceses, das igrejas aqui.
Vocês são grandes até no número de santos, é isso?
Somos todos. E assim, todas as igrejas aqui, todas elas têm a pastoral do assistencialismo, das cestas, do acolhimento, né? E aqui é muito enraizado, quem vem de fora morar fala assim, nossa, mas aqui eu nunca vi tanta quermesse, né? Então, assim, junho, julho e agosto, todas elas têm a sua quermesse. E essa quermesse é justamente como se fosse mini dia de doar, né? Essas quermesses são para arrecadar fundos para a continuidade dessas obras assistenciais. Por exemplo, de Santa Rita, dentro da de Santa Rita, elas têm um pessoal que costura, que faz enxovais aqui em Itu. E eu confesso que no dia de doar tive uma grande dificuldade e eu espero que nesse ano eu consiga fazer. Por quê? A ideia era convidar eles também para participarem do dia de doar, nesse sistema de diluição. Só que no montante eles iriam representar mais da metade, né? Se eu colocasse todas as igrejas, elas iam dar quase o dobro das organizações. Então a ideia esse ano é trazer uma representante, né, do movimento da Igreja Católica para representar todas as obras da Quiritui, e que eles participem também junto com a gente, assim como as outras igrejas, uma da Evangélica, uma do Kardec, uma da Umbanda. A gente também quer trazer isso também para o dia de doar aqui em 2023.
O Dia de Doar está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O ato de doar pode impactar diversos setores da sociedade, como a erradicação da pobreza, as desigualdades, além da promoção de saúde, bem-estar, educação de qualidade e crescimento econômico. Carol, um dos objetivos, como eu disse, está alinhado, né, a essa campanha nacional que vocês realizam. Como você enfatizou, não é necessariamente não só um dia. Um dia foi estabelecido para alertar as pessoas, mas o importante é que cada dia seja um dia de doar, seja através do voluntariado, seja através de uma maneira contribuindo financeiramente com alguma organização. Como essa união entre os objetivos da Agenda 2030 e o dia de doar podem causar um melhor resultado nesta campanha de doação no país?
Perfeito, Joel. Eu acho que quando a gente mostra para a população a força que a gente tem do trabalho que a gente faz, a gente deixa de falar que a gente deixa de se apresentar como somente voluntários, mas sim como organizações sérias que têm CNPJ, que têm administração, que profissionais que são capacitados para fazer isso, que tem toda uma estrutura que proporciona essa transformação social. E a gente mostra que tudo isso está conectado. Olá, pessoas da comunidade, olá, pessoas aqui da nossa cidade. Estamos juntos todos para que você consiga olhar para a gente e ver o potencial do nosso trabalho e ver o que que a gente está fazendo de verdade. Abrir as nossas portas das nossas organizações para que vocês entrem, conheçam o que a gente faz e assim a gente consegue criar um vínculo maior. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente usa esse ápice, sabe, para criar essa conexão entre as organizações e mostrar a força desse movimento em conjunto, não só o trabalho pontual de cada uma e ao longo do ano, mas sim o quanto a gente consegue se articular e criar esse movimento unificado.
Perfeito. Tânia, nós sabemos que o terceiro setor ele é composto por pequenas, grandes e médias organizações, né? As grandes organizações elas têm uma estrutura, então elas já têm uma forma sistemática, digamos, tem toda uma técnica de captação de recursos, né? E o problema maior fica com qual? Né? Com quem, melhor dizendo? Fica com as pequenas e com as médias organizações. Então, de que forma que a cultura de doar pode auxiliar essas instituições que não têm uma estrutura tão grande para captação de recursos?
Então, esse foi um dos grandes objetivos quando eu fiz a entrevista com a Carol, né? Que eu falei para. E acho que a maioria sente isso. Aqui em Itu, a ideia era, lógico, a doação em valores, né? Mas também a doação era dar visibilidade para as organizações. Como o Frank está falando, quando você fala de organizações, eu percebia que a pessoa conseguia citar cinco, que geralmente são essas mais estruturadas, que têm uma comunicação melhor e tal. Então, de doar praticamente como ele faz, né? A pessoa que é a líder comunitária, ela faz um portal, um movimento, traz as pessoas, a pessoa olha lá as organizações, escolhe qual ela quer doar e doa. Aí eu falei, mas aqui não faz sentido, eu não quero desse jeito, por quê? Porque a pessoa vai entrar nesse portal, ela vai ver lá as 28 e ela vai doar para aquelas cinco que ela conhece. Então, aqui era desconstruir isso. Na minha visão, a primeira coisa que eu queria com o dia de doar era dar visibilidade para essas organizações que as pessoas não conheciam aqui na cidade. E isso foi super legal, de fato aconteceu. Outra coisa é que essas pequenas não estavam nas redes sociais, elas não tinham percepção do poder que elas teriam quando elas fossem para as redes. E isso aconteceu também. E eu agradeço muito também a comunicação que o dia de doar faz, entrega para a gente, vamos dizer, mastigado. Então, ele vinha mastigado para mim, e eu mastigava mais um pouco e passava para essas organizações menores. Elas praticamente só tinham que replicar as imagens que eu já mandava para elas pronta. E isso foi dando um volume por conta das hashtags, né? Outra coisa que foi incrível foi a conexão entre elas. Algumas começaram a trabalhar juntas, até em termos de comprar as coisas. Por exemplo, organizações da primeira infância, que têm coisas parecidas, começaram a fazer trocas. Né? Então, assim, como você está perguntando, como essas pequenas podem ser beneficiadas? Então, assim, alavancando essa visibilidade, com essa visibilidade, as pessoas que não conhecem podem doar financeiramente, podem novamente doar o seu voluntariado. Eu sei que muitas parece que conseguiram professor de balé, voluntário, depois se conheceram, né? E outras coisas já vêm acontecendo. E assim, outro dia a menina falou para mim assim, ah, consegui um trabalho, inclusive essa organização aqui é Eu Incluo, que trabalha com crianças, com pessoas deficientes, consegui um trabalho, uma vaga PCD para o fulano de tal. Daí eu falei assim, como que você conseguiu? Ah, a fulana do projeto tal fez a ponte. Daí eu falei, pera um pouquinho, vamos voltar um pouquinho mais lá atrás, que é o que a Carol falou. Mas aonde que essa que indicou e essa que falou, que entregou para outra, se conheceram? No dia de doar. Eu falei, bom, missão foi cumprida. Né? Então,
a
assim,
placa,
essa
interligação... A ponte, né?
É essa conexão que o dia de doar faz que movimenta depois do dia para frente. Que é justamente o que você está falando. Como essas menores podem se beneficiar? Inclusive, como eu falei, o abraço social surgiu por conta de visualizar essa deficiência. Elas não têm dinheiro para pagar um captador de recursos. Elas não têm para elaborar um projeto. Então, elas podem conseguir ou como voluntário. E a ideia do abraço era ser um braço para elas também nesse sentido.
Importante destacar que as pequenas e médias organizações são a maioria no terceiro setor. Então, elas têm que merecer essa atenção. É uma preocupação nossa aqui do Observatório trazer representantes dessas pequenas e médias organizações que, claro, não só na pandemia, mas na pós-pandemia, têm problemas incríveis, né, na estrutura para conduzir seus projetos sociais. E depende muito de doações.
Ah, queria colocar só mais uma coisa que eu acho muito, muito importante que eu não falei, que foi uma coisa que aconteceu pelo dia de doar, eu acho que isso é uma experiência incrível para as próximas lideranças, é assim, na questão do segundo setor, os empresários, como foi a minha recepção? A pessoa falava assim, mas eu já dou para fulano, mas eu já dou para outra organização. Então, existe hoje algumas empresas que falam para mim assim, Tânia, nós não vamos mais doar para ninguém. Eu falei, mas por quê? Porque a gente doa para um, doa para o dois, quando chega no três, a gente não pode doar, e a pessoa sai falando mal da gente porque a gente não doou para esse três. Aí, quando você apresenta a proposta que ele vai fazer uma doação para várias, aí você quebra qualquer objeção. Ele fala assim, nossa, mas então devia ser assim sempre, eu ouvi várias empresas. Eu me sinto confortável de doar nesse modelo que eu vou doar e vou atingir várias ao mesmo tempo. Então, a entrada nas empresas é muito mais acolhedora quando você chega e fala, são várias.
Um atendimento ao terceiro setor em geral através de pequenas e médias organizações. Estamos caminhando para o final do programa, Frank Valverde. Você tem algum destaque final?
Não, é para que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais, que lá tem uma série de informações a respeito do terceiro setor e de formas de até de como doar, né? E valorizando essas organizações pequenas e médias. Né? No Facebook, né? É facebook.com/observatório3setor, no YouTube, youtube.com/observatório3setor. E no Instagram também, @observatório3setor, o 3 sempre em numeral, Joel.
Muito bem. Carol, antes de começar o programa, você falou que estava em Brasília para efetuar contatos, né? Porque você é líder nacional, né? do Dia de Doar, e é um projeto importante que tem que sensibilizar várias organizações, né? Em todo o país. Pergunta final, Carol. De que mais importante você gostaria de deixar registrado, rapidamente, para a gente fechar nossa entrevista com você e com a Tânia?
Eu acho que a minha mensagem final é: todo mundo pode participar do Dia de Doar, todo mundo pode fazer uma doação, que seja de tempo, de dinheiro, de talento, que seja o conhecimento que você compartilha de uma organização que você já doa com outras pessoas. E eu acho que esse espírito que a gente traz é o que eu pulverizo em todos os lugares como líder nacional. Eu rodo o Brasil para trazer essa conscientização para as pessoas, e cada um de nós pode fazer isso, sendo pedindo doações para a sua organização, incentivando a doação através do pedido ou compartilhando o pedido com outras pessoas. Se a gente não traz essa conscientização à tona, ela simplesmente não existe. Então, cada voz é uma mensagem que traz muita força para o movimento.
Tânia, suas conclusões rapidamente finais. Agradecendo novamente a sua entrevista e a da Carol, foi um prazer conhecê-la. Continue acompanhando o Observatório Terceiro Setor.
Queria agradecer pela possibilidade da participação aqui com vocês, ressaltar a importância desse movimento que vocês também fazem aí, mas eu queria deixar um agradecimento especial para a Carol, né, como esqueci o nome daquela senhora que deu a entrevista, falou que realmente ela foi um presente.
Nossa, claro,
isso, acolhendo, claro, todos os que vieram antes, mas a Carol, ela tem aquilo que eu acho que é primordial, que é uma escuta acolhedora, uma comunicação empática, e isso faz toda a diferença nesse processo. Carol, beijo no seu coração, querida.
Novamente, parabéns pelo teu trabalho, Tânia, e para você, Carol, um grande abraço e parabéns novamente pelo trabalho que você vem realizando, como você é líder nacional do Dia de Doar. Esperamos encontrar as duas nos nossos próximos programas. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Carol Farias, líder nacional do Dia de Doar. Tânia Faga, advogada e empreendedora social, diretora da Abraço Social. Se você quiser rever esse programa, é só acessar youtube.com/observatório3setor ou no nosso portal observatório3setor.org.br. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Sociedade e Consumo de Drogas. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.